Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Joe Games. Hoje vamos falar aí sobre jogos que eu e Gabriel de Lavor jogamos aí nos consoles, enfim, tudo que a gente jogou. Espero que vocês gostem. Não esqueça de seguir aí nas plataformas de podcast, ou se você ainda não me segue lá no YouTube, segue lá Joe Games ou nas outras redes sociais, beleza, galera? Dito isso, sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês aqui o Gabriel de Lavor. Seja bem-vindo novamente ao canal e ao nosso site, Gabriel.
Opa, valeu, Joe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo aí o podcast e vamos nessa. Dessa vez a gente vai ser mais breve, porque da última vez foi 3 horas de puro videogame, mas agora vamos ser mais breve, vamos comentar aí o que a gente zerou, o que a gente queria ter zerado e é isso.
Exatamente, vamos tentar ser breve e não se alongar demais. Algumas DLCs que eu joguei, vou ser bem breve também. Só vou mais falar minha experiência, o que eu achei rapidinho. E vou deixar você começando aí, cara.
Bom, galera, eu comecei o meu ano da mesma forma que eu comecei ano passado, jogando Spyro. Dessa vez eu tava jogando o 3, né? Spyro 3 aí da trilogia. Então finalmente eu encerrei essa trilogia. E, cara, eu achei o Spyro 3 bem bacana, ainda não é melhor do que o 1, mas ele tem uma boa gameplay, os mapas são bacanas, ele tem mais personagens jogáveis além do Spyro, né? Então foi uma boa experiência, eu consegui platinar toda a trilogia. E é isso, gostei bastante. E aí em seguida eu já vim com o High on Life, né? Pra quem não tá familiarizado ainda com o nome, é aquele jogo que as armas falam, né? Você se lembra, né, Joe?
Sim.
Eu zerei esse jogo no Xbox One. Né? Por enquanto eu só tenho o Xbox One S, ainda tô na antiga geração. E, cara, ele não foi muito bem otimizado, assim, eu entendo que é um jogo feito para nova geração, né? Então por isso que eu perdi um pouco dessa experiência, os gráficos não renderizaram tanto, tive muito problema com legenda, com áudio. Mas tirando esses problemas, o jogo em si, ele é bem promissor, assim, ele tem uns ganchos para uma sequência, né? E eu acho que seria bem bacana se tivesse também. Ele é uma mistura, sei lá, de Outer Worlds com um Fallout, mas sem os elementos RPGs desses jogos, né? E aí ele tem todo esse elemento mais zoeiro e tal, das armas falando. Aí tem toda a história ali dos alienígenas invadindo o planeta e tudo mais. É uma coisa bem Simpsons, assim, né? Eu diria que é um humor bem Simpsons. E é isso, eu joguei, foi bacana, curti também, mas não foi dos meus preferidos do ano. E aí, em seguida, veio um dos meus preferidos, que foi o Alien Isolation. Esse jogo, eu já tentei jogar quando ele lançou, né, lá em 2015. Não consegui na época, achei muito difícil, né? O Alien é uma IA muito inteligente, inclusive. Inclusive, ele foi utilizado muito como base de estudos, né, para as IAs de videogame de hoje em dia. Ele era uma IA muito avançada para a época, né, de 2015. E, cara, foi uma experiência que foi aterrorizadora, mas depois que você pega o jeito, assim, você vai se acostumando com sustos, fica muito da hora explorar Nostromos, eu acho que é o nome da nave, né, da série Alien ali. E aí, tanto que esse jogo até me motivou a assistir toda a saga de filmes e foi uma ótima decisão, virou uma das minhas sagas preferidas, assim, no cinema. E é isso, Joe. Esses foram os meus três primeiros. Pode tocar os seus três aí, cara.
Eu comecei o ano jogando Avengers, jogo aí que muitos odeiam e eu fiquei curioso e tal. O jogo já estava praticamente para sair das plataformas, né? O jogo como serviço aí não se deu bem. Eu joguei o Avengers, joguei a DLC da Kate Bishop e a DLC do Arqueiro. Achei uma experiência ok se você jogar só a campanha principal, se você não ficar focando em fazer o que tem lá, é lotado de coisa para comprar e tal. Se você focar apenas na campanha principal, eu acredito que você vai gostar bastante e vai conseguir curtir, né? A DLC da Kate e do Arqueiro são DLCs ok também. Tá ali dentro do jogo principal. Não tem nada que vai mudar alguma coisa ou vai melhorar algo. É só uma DLC de expansão mesmo. E a história é bem um pouquinho mais ou menos. Seguindo, eu fiz um replay de Cyberpunk 2077 mais uma vez. Como sempre, não vou me alongar aqui. Cyberpunk é foda, é perfeito. Gosto muito. Aconselho todos a jogarem. E em terceiro, eu joguei Uncharted The Lost Legacy. Concluí aí a franquia Uncharted. Até que enfim, né, finalizei a franquia Uncharted. E gostei bastante, gráficos maravilhosos, protagonistas muito legal. A dinâmica das duas é muito boa. E espero muito que a Sony, né, que ela consiga trazer novas coisas do Uncharted mais pra frente, porque é uma franquia que eu gosto bastante. Então, esses foram os três primeiros jogos que eu comecei o ano.
Show, show. Eu tô até inclusive querendo dar uma chance aí pra esse Avengers. Vamos ver em breve.
Dê, cara.
Talvez eu consiga dar uma
Dê,
jogada nele.
porque se você se focar na capa principal, a coisa anda.
É, bom, e os meus próximos três, o meu quarto jogo que eu zerei no ano foi o Need for Speed Heat. Eu tentei me aventurar um pouco mais aí nesse ano em jogos de corrida fora do Forza Horizon. É, fora da franquia Forza Horizon, né? E, cara, eu gostei da jogabilidade do Hit, a personalização principalmente, ela é bem convidativa para quem não entende muito de carro igual eu. Então, você consegue tunar seu carro só se baseando ali qual barrinha vai ficar mais cheia, no que vai melhorar no seu carro, né? Consegue mudar as cores, aerofólio e tudo mais. Só que eu achei o jogo extremamente difícil, assim, eu tava jogando no normal e eu passei um puta perrengue. A polícia é muito complicada nesse jogo. E, assim, eu entendo, é do estilo do jogo, né? Então, não é que eu acho que o jogo seja ruim. Eu acho que eu sou ruim pro jogo, entendeu? E aí acabou que eu tive que baixar até a dificuldade pra conseguir zerar. Foi bem complicado. Eu não tô muito familiarizado. Foi meu primeiro Need for Speed zerado, né? E eu pretendo até pegar outros aí no, em 2024. Aí, seguindo em frente, eu fui pro The Quarry, que é da mesma empresa ali que faz os The Dark Pictures, Until Dawn, né? Então é totalmente focado em narrativa. E, cara, me surpreendeu positivamente demais, tá? Desses jogos aí foi o segundo que eu mais gostei. Eu curto muito Little Hope, pra mim é o primeiro, né? Só que o The Quarry, ele tem uma história bem interessante, né? Uma história ali voltada pra lobisomens, né? É um acampamento ali que você vai com seus amigos, um acampamento de verão e tudo mais. E você controla vários personagens, eles podem morrer a qualquer momento. Aquela mesma história, né? Mas eu recomendo muito. A história é bem bacana e a gameplay do jogo é bem satisfatória. E aí, em seguida, para mim veio o meu GOT pessoal. Não aceito que tenha sido Baldur's Gate, tá? E é o Resident Evil 4 Remake. E Johnny está ligado, é sem
Coisa
palavras para esse
linda,
jogo. A gameplay para mim é o um ponto alto. Fazia muito tempo que eu não me divertia jogando alguma coisa. A história eles conseguiram adaptar muito, mas muito bem. Eles tiraram uma coisa daqui, mas ela aparece um pouco mais tarde, fazendo mais sentido. Ou então tiraram uma coisa que realmente já não fazia mais sentido para a franquia. Cara, foi simplesmente perfeito. Não tem nada que eu mudaria nesse jogo. Nada, nada, nada. Os gráficos são lindos também. Pô, gote pra mim demais, cara. E pode tocar o barco aí, Joe.
foi os seus três? Beleza.
Isso.
E aí, eu continuei o começo do ano com mais alguns replays, né? Aí, então eu fiz o replay do Resident Evil 4 para ter aquele gostinho, lembrar como é que era o jogo, para mim sentir a diferença. Não me senti tão
É o
perdido.
original, né?
Isso, Resident Evil 4 original lá de 2005. E eu joguei no Xbox, né? Ou no PlayStation. Acho que foi no PlayStation, não me recordo. E muito bom. Em seguida, eu joguei Resident Evil 5 em co-op com o Gabriel. A gente fez também para dar um outro esquenta também, lembrar um pouco das mecânicas. A gente estava muito na hype para pegar o Resident Evil 4. E em seguida, aí sim, Resident Evil 4 Remake. Um jogo muito bem polido, muito bem trabalhado. Um jogo que para mim também é meu GOT. Porque eu não sou muito fã de jogos de RPG, tô todo o mérito lá para Baldur's Gate, mas para mim, no meu coraçãozinho lá no fundo, Resident Evil 4 Remake para mim foi o jogo do ano em questão de qualidade, gameplay, mecânica, replay, entendeu?
Nossa,
A
nem me fale.
imersão, é um jogo assim que você não queria parar. É muito gostoso esse motor gráfico deles, deixa a mecânica muito boa, é muito gostosa, ela é muito boa.
Eu arrisco dizer, desculpa até interromper, Gil, que essa re-engine aí é a mais provocada que a gente tem atualmente, assim.
É muito boa.
Ela evoluiu demais desde o Resident Evil 2 e hoje em dia tá uma delícia de jogar nessa engine.
E para mim é isso. Resident Evil 4, para mim, GOTY 2023. E esses foram os três próximos jogos meu, sua vez.
Show. Aí, em seguida do Resident Evil 4 Remake, eu joguei A Plague Tale Requiem, né? A sequência aí do A Plague Tale Innocence. Jogou aí que se passa na Idade Média, uma coisa meio mística e tal. Cara, sobre a história em si, eu achei que foi excelente. Assim, eu não sei se vai ter uma sequência, né? É, o jogo até indica ali no final que talvez pode ter. Eu não entendi muito bem se foi um gancho ou não. Não vou me alongar com spoilers, mas. Cara, foi uma excelente experiência em questão de história, narrativa, e continua excelente. Confesso que me decepcionei um pouco com a gameplay. Ela é muito parecida com o Innocence, e por conta do salto ali que a gente teve, né? O Innocence lançou em 2019 e esse em 2023. Esperava que tivessem algumas mudanças, assim, que deixassem o jogo menos truncado, sabe? A gameplay do personagem é muito pesada ainda, então não me acostumei muito bem com isso. Mas os gráficos são de nova geração, então o jogo é excelente, eu recomendo. Aí em seguida eu vim com um jogo que para mim foi assim a minha surpresa do ano. Eu joguei sem esperar nada e achei o jogo incrível. Foi o Deathloop da Arkane, né? Que você tá preso num loop temporal ali, né? Então você tem que matar várias pessoas no mesmo dia para conseguir fugir. E cara, é um jogo que é um roguelike, né? Então, você tem que progredir bastante antes de você conseguir finalizar ele. E a experiência, depois que você entende como funciona de fato o jogo, a experiência é muito satisfatória. E eu deixo aqui também um adendo aí para dublagem. E é excelente, é uma das melhores dublagens que eu já vi em videogame. É bem divertidona, assim, eles usam várias gírias regionais aqui do Brasil, então achei isso muito foda. E em seguida, joguei o Assassin's Creed Revelations. Finalmente aí, finalizando a trilogia do Ezio, né? E eu, sinceramente, eu não tenho muito o que falar desse jogo. É um Assassin's Creed. Ele é bem comum, assim, né? Não tem muito o que dizer. Os gráficos são ok pra época. A gameplay é Assassin's Creed normal. E a história finaliza bem a história aí do Ezio. Então, foi mais só pra eu finalizar mesmo e ver o que acontece. É isso, Joe.
Mais o Assassin's Creed pra conta aí. Já zerou quase todos?
É, tá faltando alguns ainda. O Mirage aí tá na minha mira agora.
Show. Bom, agora a gente vai sair um pouco dos replays, né? Começo do ano, por algum motivo, eu entrei muitos replays. Agora eu vou falar realmente de jogos que eu joguei pela primeira vez. Então pode ser que demore um pouquinho mais a cada um que eu vou falar agora. Então, depois da saga Resident Evil, eu fui pro Heavy Rain. Acho que alguma coisa assim se pronuncia.
Tá certinho.
Um jogo de PlayStation 3 que eu tive um pouco de dificuldade para me acostumar com a mecânica e me acostumar com o português de Portugal, que eu não joguei em inglês. Mas assim, o jogo tinha uma ambientação tão boa, aquele clima de chuva, todo aquele lance ali, aquele mistério, né? E o jogo vai indo, vai indo, vai indo, ele vai te levando. Eu gostei demais e eu vi o quanto a Quantic Dream realmente é uma empresa muito, muito foda em narrativa, em jogos de tomada de decisão. Enfim, é um jogo que me surpreendeu demais. Eu comecei assim, dando nada para ele, concluí extremamente satisfeito. Não é uma coisa muito linda, muito louca, assim, ah, que maravilha. Mas é gostosinho, é fechadinho do jeito que tem que ser, né? É um jogo que me
É,
surpreendeu.
eu lembro quando eu joguei ele pela primeira vez que eu fiquei fascinado com a ambientação também. Essa coisa da
Muito.
chuva, tudo muito
Sim.
escuro assim,
Sim.
pirante demais.
A única coisa que eu acho que eu posso criticar ele é que ele envelheceu muito mal. Infelizmente,
É,
o
isso
gráfico e
é verdade.
as mecânicas são muito antigas. Depois dele veio Batman Arkham City. Estou aí quase concluindo aí essa
Ai,
trilogia, né?
esse é meu xodó.
Esse Batman Arkham City, eu não vou mentir, eu dei uns hates no começo, mas eu acho que era estresse, era uma coisa minha mais particular e pessoal. O jogo realmente é muito bom. Você tá solto em Gotham, você tem jogar com a mulher gato, você tem os outros personagens ali que eu não vou ficar falando aqui pra não dar spoiler. De repente você tá ouvindo isso e não jogou ainda. O final para mim é a chave do bolo, que é a cereja do bolo. Muito foda o final, é uma fotografia para mim o final. E tô ansioso para possivelmente ano que 2024, se assim Deus permitir, eu jogar o último agora deles, da Rocksteady, né? É da Rocksteady?
Aham.
Que é o Batmarca City.
É
City.
o
Não,
Knight.
Night.
Se você
Isso.
jogou agora.
Exato. Beleza, saindo dele, fomos para Hogwarts Legacy. Estamos aí com um jogo que não teve nenhuma indicação no GOT. 50-50 com a comunidade, muita gente questionando por causa dos problemas da J.K. Rowling, muitas pessoas gostando, muita coisa. Esse jogo, ele é muito bom, ele é legal, mas é extremamente repetitivo, extremamente cansativo. Então, se você entrar lá, zerar a campanha, embora eu não vou te questionar, eu realmente eu cansei, eu não conseguia, cheguei num momento que eu já tava cansado. E para mim foi um jogo ok. Um jogo que eu gostei bastante, mas com certeza esperava mais. Mas para mim é um grande passo para um jogo baseado em uma fantasia, que eu espero muito jogos bons, Senhor dos Anéis, jogos bons baseados em Harry Potter. E é isso.
É complicado esse caso porque, por mais que tenha muitas críticas aí a J.K. Rowling aí acabar boicotando bastante o jogo, ele foi o jogo mais vendido de 2023, né?
Pra, né? Pra você ver.
Então, é porque é complicado porque é uma franquia muito conhecida. Então, por mais que os caras façam um jogo até meia boca, ele vai vender demais, né, mano? Mas eu ainda não joguei, então não posso criticar, mas espero jogar em breve. Bom, e aí, indo para os meus próximos três, eu joguei em seguida um clássico. Que a galera sempre falou muito, eu sempre tive muita curiosidade, que é o Silent Hill 2, né? Tem o James Sutherland.
É verdade, você jogou mesmo.
Aí eu não lembro se ele é de PS1 ou PS2, mas eu comprei a versão remasterizada aí com o Joel,
Foi há muito tempo atrás, aí você pegou nele
E.
agora, né?
É, exatamente. Aí o 3 tá aí na fila, vamos ver em breve. Mas, cara, esse Silent Hill 2 é uma experiência assim. O áudio dele, para mim, é o ponto alto, porque você tá ali andando pelas ruas desertas e tal, aí você começa a ouvir os chiados, assim, né, que tá meio que na cabeça do James, então é tudo muito psicológico, assim. E a história, sem palavras, a história é uma das melhores histórias que eu já vi em jogos de terror, assim. E vamos ver, né? Dá pra vir um remakezão dele aí, né? Já pro PS5. Talvez
É verdade, é
seja
verdade. Foi
algo
anunciado,
bom.
verdade.
E é isso. Aí, em seguida, os meus próximos dois são duas grandes decepções aí do ano para mim. Que foi. Um deles foi o Dishonored. Depois que eu joguei o Deathloop, eu animei de jogar outros jogos da Arkane, né? E, cara, não sei o que dizer do Dishonored, assim. É um jogo bacana, ele tem um sistema de progressão legal. Só que eu acho ele muito cansativo, sabe? Ele é sempre a mesma gameplay. E assim, para você conseguir fazer uma gameplay mais variada, você tem que ser muito bom no jogo. E eu tô meio capenga em stealth, né? Então ele não te dá muitas variações de gameplay, né? Se você não for totalmente stealth, você perde muita parte do jogo ali. Você não aproveita tanto ele como ele deve ser aproveitado, né? E aí, logo em seguida, eu joguei o Batman da Telltale, a primeira temporada, né? E, cara, nossa, essa foi definitivamente a minha pior experiência do ano. E não é por conta da história. A história não é tão boa assim também, mas ela é ok. Só que, cara, que jogo mal otimizado, Jones. Pensa num jogo ruim de otimização, cara.
Esse
Só pra citar alguns. Eu tive problemas de legenda, problemas de gráficos, o boneco não se movimentava, o jogo crashou várias vezes para mim. Eu perdi save. Então, cara, foi desastre total, total, total. Você ia dizer alguma coisa? Desculpa, eu
Não,
interrompi,
não.
mano.
Eu ia falar, na verdade, que eu li alguma coisa que esse daí que você, se você fazer ele todinho, você platina? É esse daí mesmo?
Isso, exato. Os jogos da Telltale costumam ser assim.
Ah,
Ah,
tá.
é, verdade. Você acabou de me lembrar outra coisa. Bugou conquista para mim e eu não consegui platinar ele por esse motivo. Ou
Tudo
seja,
bem.
tô mais um problema aí de otimização desse lixo desse jogo, mano. Nossa, eu não sei o que acontece com a Telltale, mano. Ainda é por isso que faliu, né? Infelizmente, mas acontece. Pode seguir com seus próximos três, mano.
Beleza. Aí, assim, daí de Hogwarts Legacy pra frente, veio muita coisa boa. Eu acho que aí o mundo não conspirou mais contra mim, eu joguei muita coisa boa. Continuando aqui com Mafia 2, uma experiência que para muitos não gosta, acho que o Gabriel mesmo não gosta muito dele.
É.
Tô mentindo?
Não, curti muito mesmo. Mas não sei se talvez tenha sido algo meio igual o Arkham City foi para você, sabe?
Pode ser.
Talvez era eu, era a época, não
Pode
sei.
ser. Gostei muito do lance ali do tempo, que você chega um momento do jogo que tudo muda e você chega na cidade. Achei também um avanço bem bacana, né? De você passar um tempo que você volta para a cidade e a cidade tá totalmente diferente, coisas diferentes. Os colecionáveis é muito bacana, o Playboy que o diga.
Aí você gostou, né?
A história é muito boa, a história também é muito boa, bem fechadinha, bastante coisa legal. Não tenho o que reclamar de Mafia 2. Eu acho assim, o que de repente eu poderia criticar do Mafia 2 é eles não ter feito igual Mafia 1, ter refeito ele todo bonitinho, tudo certinho como deveria ter
Sim,
feito.
sim.
Aí eu vi mais um replay, foi quando eu consegui, graças a Deus, um PS5. Eu dei um louco lá e comprei o Spider-Man remasterizado. Spider-Man é 10, não tem como um. Coisa linda, não tenho mais o. Tem nem o que adicionar aqui, né? É um jogo para mim perfeito, gameplay, campanha, história, tudo muito lindo. E depois de Spider-Man remasterizado, eu joguei Horizon Forbidden West, Burning Shores, eu acho que é assim que se pronuncia, meu inglês não é dos melhores. Aí uma DLC que tem seus pontos altos, seus pontos baixos, tem muita coisa que eu concordo, tem muita coisa que eu não concordo, mas é uma DLC. Linda, é uma gameplay muito bonita, a ambientação é linda, realmente é um jogo feito para PlayStation 5, né? Quando você chega em alguns certos momentos que você vai estar passando ali, você fala, não, isso aqui realmente tem que ter hardware, né? E eu gostei bastante, não tem uma coisinha nenhuma aqui que de repente a gente acaba não gostando muito, mas nem tudo é de agrado. E é isso.
Show, mano. Bom, partindo para os meus próximos, então, em seguida eu joguei o.
Jogou o
E,
quê?
cara,
Cortou sua voz.
desculpa, acho que cortou. Eu joguei o Forza Horizon 5. E, cara, Forza Horizon é Forza Horizon. Tem erro. Só que esse Forza Horizon em questão eu achei um dos melhores. Eu acho que ele e o 2 ali são os ápices da franquia. E, cara, me diverti bastante. O único problema que eu aponto, assim, que é um pouco diferente do Need for Speed, por exemplo, de outros jogos, né? É a questão de você entra no jogo, você ganha Ferrari, ganha Bugatti, ganha Lamborghini, ganha tudo que tem direito. E, tipo, torna o jogo sem graça, tá ligado? Porque o objetivo, normalmente, do jogo de corrida é evoluir até pegar um carro foda, né? Então, acaba ficando meio sem graça o jogo. Mas. Cara, os gráficos são sem explicação. Gameplay continua fabulosa. E é isso, mano. E eles deram uma encurtada, né, em relação ao Forza Horizon 4, a questão das corridas, o que me agradou bastante. Porque demorava muito para você finalizar o Forza Horizon 4, né? Era muita coisa. E é isso. Aí em seguida eu resolvi me aventurar aí no catálogo da EA. E falei, por que não jogar a campanha do BF5? Vamos tentar. E, cara, assim, sabe aquela coisa não fede nem cheira? Eu não achei tão ruim quanto dizem, mas também não é nada espetacular, assim, nada memorável. É uma campanha bacana, é o típico jogo para você jogar quando você tá trocando ideia. Tá conversando? Abre um BF5 e joga a campanha. Ligado? Vai se jogando, vai se divertindo, que aí mora quando você vai ver, você já zerou e se adiciona lá no catálogo, já era. É isso. Aí em seguida, eu joguei o famigerado Assassin's Creed 3. Se passa nos Estados Unidos aí, né? E, cara, é aquela coisa. Sabe quando dizem para você, pô, mano, não fala com aquela pessoa é mau caráter, mano. E aí você vai lá e paga pra ver? Foi o que aconteceu com Assassin's Creed 3 aqui comigo. Eu quis pagar pra ver e, mano, o jogo realmente é muito ruim. Muito, muito ruim. Não tem graça nenhuma, a ambientação dele não faz sentido ser numa floresta, porque a gameplay ainda não era tão bem desenvolvida a ponto dos caras conseguirem fazer uma gameplay interessante, né, nessa ambientação. Então o jogo fica muito maçante, a história em si também é muito confusa. Eu diria que só o que salva mesmo é o antagonista, né? Que é o pai do Connor ali, é o Hayton. Ele é bem carismático, assim. Eu gostei bastante da história dele. Mas é o único ponto bom desse jogo, porque o restante eu realmente não curti muito, mano. É isso, pode dar sequência.
Dando sequência aqui, falei de Horizon, aí eu joguei Gotham Knights. É um jogo que ele tem ali seus pontos muito altos, ponto altos e muitos baixos. Para mim, o Gotham Knights é igual ao Avengers. Você tem que focar na campanha, né? Fazer ali as secundárias, seguir as primárias e não ficar muito. Por mais que eu platinei porque eu gostei, por algum motivo. É aquela coisa que às vezes todo mundo não gosta e você gosta. Platinei porque não tava também tão difícil pegar colecionáveis no mapa, fazer uma coisa aqui, um desafiozinho ali e subir um nível lá, etc., de um personagem. E aí eu acabei fazendo ali a platina dele também. Gostei bastante. Conselho, se você, quem tiver a oportunidade, de repente entra no Game Pass da vida, um PlayStation Plus da vida aí, joguem porque é gostoso, é legal. Não é na qualidade dos jogos da Rocksteady lá tal, mas é bom. Depois disso, eu joguei a DLC do Forza Horizon 5, Rally Adventure. Achei uma DLC muito boa, que nem o Gabriel falou, Forza é Forza. É incrível como os caras conseguem fazer uma gameplay tão tranquila, tão gostosa também, né? Então, só tem esse problema aí que o jogo, você já entra no jogo já milionário, não tem dificuldade nenhuma. Se você quer dificuldade, você tem que ficar aumentando a simulação do jogo. Então, concordo também com isso aí que você falou. E depois, uma grande surpresa que foi Far Cry 3. Foi um jogo
Esse é
que
clássico.
foi você que me indicou, né? Você e o Vinícius. E porra, meu. Que jogão, cara. Eu fui assim. Acho que isso que é o lance legal de você ir sem hype, né? Eu fui ali sem compromisso. Quando eu fui ver, meu, eu tava já, tipo, 24 horas pensando no jogo, tá ligado? Em fazer o limpa-mapa, fazer as torres e etc, etc. Excelente jogo que eu joguei esse ano. Gostei bastante. E, nossa, se vocês tiverem oportunidade, joguem também, quem estiver ouvindo ou assistindo.
Isso aí, mano. Far Cry, né, cara? O 3 foi o que originou aí essa nova leva que, pra mim, pelo menos, muito boa. Cara, e aí, em seguida no meu ano, eu joguei Limbo, joguinho clássico aí, né? Que lançou, acho que no início da geração do Xbox One. E eu sempre joguei, mas nunca tive muito interesse. E esse ano bateu uma vontade, eu joguei. E não tem muito o que comentar, mano. É um joguinho aí de aventura, né? Eu terminei ele em questão de 2, 3 horas. E ele não tem história, ele é só tipo empurra a caixa pra cá, empurra pra lá, faz puzzle. É um jogo assim, gameplay legal, mas também é mais um jogo que você joga ali conversando, né? Aí em seguida eu joguei Just Cause 4, que infelizmente eu me decepcionei um pouco também, mas não foi um jogo ruim, tá? O que acontece com o Just Cause 4 é que o 3 foi um jogo muito bom para mim. Ele realmente passa aquela essência de caos, de destruição, meteu o louco, atira pra cá e puxa o wingsuit, paraquedas, explode coisa. E o 3 ele era ambientado em um paraíso tropical, né? Enquanto que esse 4 ele é ambientado em um lugar cheio de tornado, chuva. E eu achei que eles não fizeram essa parte tão bem, né? Não ficou tão atrativo pro jogo. Além de que eles fizeram umas mudanças ali no limpa-mapa que me desmotivou de ir atrás da platina. Mas é um jogo bacana, mas não recomendo para quem tá procurando algo muito bom para jogar, não. É um jogo só ok mesmo. Mas o que eu recomendo de fato é o jogo seguinte da lista, que foi o Gris. É um joguinho ali que tem na capa ali a menininha de cabelo azul, né? E é bem bacana, cara. É uma jornada assim mesmo, sabe? Ele passa bastante uma vibe do Ori, por exemplo, ou do The Messenger. É uma vibe tipo assim que o protagonista ele precisa ir atrás de algo. Você começa o jogo sem saber o que é e vai entendendo no decorrer da jornada ali, né? De acordo com o que você encontra, com os poderes que você obtém e tudo mais, né? E, cara, ele conta muito bem essa história e finaliza muito bem também, então. Recomendadíssimo. E é isso, Joe.
Tá. Então vamos lá, continuando aqui. Depois do Far Cry 3, eu joguei a DLC do Resident Evil 4, Separate Ways. DLC do mesmo nível do jogo. Uma carta para os fãs, como diz muita gente por aí nas internets, né? Uma carta para os fãs, a gameplay muito boa.
Boa.
A personagem muito. Ela já era boa e melhoraram ela mais ainda. A história fechadinha também, coisas aconteceram lá que a gente estava aguardando no outro jogo que aconteceram nessa DLC também. Capcom tá de parabéns esse ano com Resident Evil, entregou aí realmente só o ouro para nossos fãs, né? Seguido de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, a DLC de Cyberpunk, já com atualização 2.0, que mudou a mecânica de polícia, mudou algumas coisas no jogo, a árvore de habilidade. Fiz a DLC, continua para mim sendo um jogo espetacular. A DLC também mostrou todo o seu poder também. Gostei muito das histórias da DLC. Os personagens da DLC também são muito cativantes. É muito bem narrado, é muito bem escrito também. A CD Projekt Red, para mim, eles conseguiram fazer o que não era possível, né? Que era fazer um jogo que estava extremamente todo cagado fica bom, né? E eu só tenho elogio a Cyberpunk e Phantom Liberty, cara. Joguem também, que é fantástico. Seguido de Spider-Man 2, aí eu tenho uma leve decepção de Spider-Man 2. Eu acho porque minha hype estava muito alta. Tudo que eu vivi no Spider-Man 1, e aí o Spider-Man 2, sei lá, por algum motivo não me conectou tanto. O jogo é tudo muito grande, é tudo muito lindo, todos os personagens estão muito bem quanto no primeiro, mas alguma coisa nesse jogo não teve mágica para mim. Eu terminei ele, eu achei ele um pouco mais curto também, até pra platinar ele achei muito mais curto. Platinei, sei lá, eu zerei hoje, passou 3 dias, eu platinei. O outro eu acho que ele tinha mais dificuldade. Então eu ainda continuo achando o Spider-Man remasterizado e o Miles Morales os melhores. O 2, por algum motivo, eu não sei dizer aqui o qual corretamente, não me conectou tanto. Mas é um jogão do mesmo jeito, não é ruim. Ele só não é grandioso quanto ele deveria ter sido, né? Visto do primeiro e do Miles Morales, que foram excelentes jogos.
É, só comentando um pouco sobre Spider-Man 2, eu não joguei, né? Você jogou, mas eu zerei pelo YouTube, assisti a série do funk, né? E, cara, quando ele terminou, ele falou a mesma coisa, mas ele usou um argumento que eu acho que é o que aconteceu mesmo, assim, pra decepção geral, assim, do público. De que parece que a Insomniac exclui, tá querendo cada vez mais excluir o personagem do Peter Parker, assim, sabe? Então eles dão muita importância para alguns personagens que, tipo, a gente não quer nem saber.
Exato.
E cada vez mais, tipo, é o Miles Morales tomando o lugar do Peter. O que não é ruim. Eu só acho que não deveria acontecer no segundo jogo, sabe? Eu acho que dava para fazer muitos outros projetos ainda antes dele assumir esse cargo. E é isso. Eu até diria assim que talvez foi o tamanho do jogo também, né? Que não contribuiu um pouco muito com a experiência. Ele é bem curto. Então, não sei, eu acho que você sabe dizer melhor do que eu nesse quesito, mas eu concordo totalmente com a sua análise. Aí, seguindo para os meus três, para os meus próximos três, cara, vem três jogaços, jogaços. Um deles, o primeiro, né, foi lançado esse ano, e é o Lies of P. Agora que o Pinóquio entrou em domínio público, a galera tá podendo fazer umas obras aí com eles, né? Com ele. E aí já começaram com esse jogo que promete ser um Souls-like. Só que eu vejo ele muito mais como um. Ele se encaixa muito mais em um gênero, que eu até tava falando com o Vinícius esses dias, né? Que é um gênero que tá surgindo agora, que parece ser um Souls-like mais light, assim, sabe? Então, é o mesmo balaio ali do Star Wars Jedi Fallen Order, o Jedi Survivor, né? O Remnant from the Ashes, que são Souls-likes, mas eles são mais fáceis. Então, você consegue ter um boi ali um pouco melhor.
São menos
O
punitivos.
Lies of P, eles são menos punitivos do que os jogos da From Software, né? E o Lies of P, ele começou um pouco difícil, mas depois de algumas atualizações, eles foram facilitando um pouco, né? E, cara, não tenho o que dizer. Para mim é um jogaço, jogaço. Eu me diverti demais jogando. Passei muita raiva também, mas foi muito mais divertido, porque foi meu primeiro Souls-like que eu finalizei, né? Então, cara, recomendo demais. Tá no catálogo do Game Pass. Quem não jogou, jogue. Porque a história é sensacional, os gráficos são muito bons. A gameplay, então, nossa, nem se fale. Então é isso, cara. Recomendo muito. Seguindo em frente, eu joguei pela primeira vez aí o joguinho japonês que eu já tô muito curioso há muito tempo, né? E quando eu vi que ele entrou no catálogo do Game Pass, eu também quis jogar, que é o Phoenix Wright, que é um jogo de advogados, cara.
Olha aí.
Quando fala e quando fala desse jeito, fica parecendo que é um joguinho bem paia e tal, mas não, ele é um jogo bem investigativo, né? Então, você tem um caso ali, você tem que defender seu cliente, descobrir a verdade, verificar quais são os contrapontos que você pode usar ali no discurso das testemunhas, né? Então, e já fizeram muito meme até desse jogo, né? Esse jogo, ele é bem conhecido aí ao redor do mundo. E eu zerei só o primeiro, ainda tem mais dois, mas esse primeiro já foi totalmente foda. Recomendo muito para quem gosta de uma boa narrativa e para quem tá com o inglês em dia também. Infelizmente ele não tem tradução português, né? E aí em seguida eu joguei o Doom, o de 2017, 16, acho que é 16. E cara, é uma gameplay muito gostosinha, uma gameplay bem leve assim, FPS, você vai matando os demônios, vai seguindo de fase, vai ficando cada vez mais difícil, mas você vai ficando mais forte também. Recomendo muito. Muito bom. Não é um jogo excelente, mas é um jogo legal, assim. Pra quem curte FPS, vai gostar com certeza. É isso, Joe. Pode mandar bala.
De bola. O Lives of Pi vai entrar na minha lista também para vou dar uma tentada.
Show.
Tá. Seguindo em frente, como você disse, aí eu fui pro Forza que não é Forza. Eu joguei The Crew Motorfest. Aí o The Crew Motorfest, por incrível que pareça, é muito bom. Porque a Ubisoft ela tem alguns problemas, dependendo do jogo que ela lança ali e tal. E esse lance de tentar ser um Forza, nem sempre é tão bom quando você mira um jogo e tenta ser igual, né? E eles conseguiram fazer algo que não é igual. Ele tem uma ambientação parecida, mas não é igual. Ele tem, tipo, vários elementos que eu acho que o Forza deveria adicionar nos Forzas. Saca? Alguns tipos de corrida, alguns estilos de corrida. Ele é mais difícil, a IA dele é mais agressiva. Entendeu? Eu gostei muito desse lance. Nem todo jogo eu ganhava. Dependendo do Forza que você colocar lá, a configuração padrão, automático e tal. É muito difícil se perder, né? Porque também o jogo é extremamente grande. E gostei bastante do lance ali das playlists. Cada playlist com um tema específico, e você falou que possivelmente vai jogar ele. Eu acredito que você vai gostar pra caralho, cara. E fizeram um excelente serviço, que esse aí eu joguei no Xbox One, eu joguei no Xbox One X, que é a geração antiga, e eu achei muito bom também como eles ajustaram o jogo para o console mais antigo. Então, o Ubisoft tá de parabéns. Far Cry 3 e The Crew Motorfest esse ano. Então, Far Cry 3 é o que eu joguei, né? Enfim. Depois de The Crew Motorfest, eu fui de Hellblade: Senua's Sacrifice. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas Hellblade. Outro jogão também, gostei muito. Tem todo um lance psicológico ali da Senua, tal. A história é bem densa e complicada. Eu tive que ver vídeos depois para algumas coisas eu entender. E fiquei bastante animado com assim aquela experiência que eu com nenhum tipo de hype, voltei extremamente satisfeito, né? Joguei, gostei muito, o final é muito bom também. Espero bastante agora o que eles vão fazer no 2, que foi anunciado para o ano que vem. Até lá vou ter que arrumar um console da nova geração de Xbox, né? E depois disso, juntamente com meu amigo Adriano Guedes, joguei a campanha do Gears of War 1. Estamos aí nessa labuta. Nessa luta, né? Labuta é um nome de repente, que ninguém, é um nome que de repente alguém não conheça. Nessa luta de zerar os Gears antigos. Muito bom, gostei bastante. E a história é uma história de um jogo antigo. Não tem nada surpreendente. Ah, nossa, que magnífico. As mecânicas estão bem datadas, estão bem antigas. Confesso que teve alguns momentos que deu uma leve estressada ali, mas é um jogo gostoso também. Não é ruim, não é, não. Ele fica ali no médio, ele não fica nem no muito bom e nem no muito ruim. É um jogo que deu pra se divertir com algumas raivas no caminho. E é isso.
Show, mano. É, o Gears of War 1 eu até tentei jogar já alguma. Consegui, achei muito datado, mano. É que eu joguei também a versão original, né?
Ah, não,
A Ultimate Edition
eu
lá,
joguei
talvez.
Ultimate.
É.
Dublado,
Talvez seja
bonitinho e tal.
melhor. Bom, e vamos lá, Joe, pros meus três últimos. Foram os mais recentes aí. Foram os três que finalizaram o
Pra
meu ano.
você e pra mim são três últimos, vai vendo. Vamos lá.
Ah, foi sincronizado. É, bom, eu joguei o Inside. Que é da mesma empresa aí que fez o Limbo. Então, depois que eu joguei o Limbo, eu falei, pô, vou tentar jogar o Inside, que falam que é a mesma vibe, né? E, cara, é um caso não tão raro assim, mas é difícil de se ver aí do sucessor conseguir ganhar aí do primeiro, né? O Inside eu achei melhor do que o Limbo até. Ele tem mais história, né? O personagem principal, ele tá realmente ali em um conflito que você consegue entender o que tá acontecendo. É um mundo ali onde tá rolando uma parada meio que de escravidão e tudo mais. E aí você vai explorando ali ele. Eu até platinei ele, inclusive. Você vai explorando ali o mundo do Inside, tem que sair correndo do pessoal querendo sequestrar. É uma parada meio doideira. Mas eu gostei bastante, mano. Ele não é tão difícil assim, os puzzles são bem satisfatórios de fazer. Eu recomendo fortemente. Inclusive, o final desse jogo é bem chocante, assim. Foda. Aí, seguindo em frente, eu joguei Vemba. Acho que não foi muita gente que ouviu falar desse jogo.
Nem eu.
É. Mas é um jogo indiano. Que ele é um jogo indie, né? E ele lançou aí no Game Pass, inclusive ele concorreu a melhor jogo indie do ano. E é um jogo de culinária indiana, né? Ele é bem curtinho, ele dura ali de 1 hora e meia, 2 horas. Você tem que fazer alguns pratos ali e tal. A gameplay é basicamente isso, mas ela não é o foco do jogo. O foco mesmo é a narrativa, né? E ela retrata basicamente a importância da cultura, né? Como que a gente se conecta com o nosso próprio povo, nossa família. Através da cultura que a gente desenvolve desde a infância, né? Então, eles usam a culinária como essa parte da cultura indiana. E, cara, é um jogo bem bacana. Talvez ele funcionaria até mesmo em um filme, assim, de animação da Disney, tá ligado? Ele tem bem essa vibe, assim. Mas eu achei legal. Foi um jogo que eu achei bem bacana. Eu platinei ele. A platina dele é bem facinha também. E é isso. E aí, finalizando o ano, eu fui para mais um indie, dessa vez da Skybound, né, que participou da última temporada do The Walking Dead, da Telltale. E, cara, o The Big Con, ele é basicamente um jogo onde a mãe da menina tá devendo uns agiotas lá, né? Pegou dinheiro emprestado para conseguir montar a locadora dela. E aí a menina sai em uma jornada aí nos Estados Unidos para roubar dinheiro e conseguir pagar os agiotas, né? É escondido da mãe dela, claro. E assim, a premissa pode até parecer meio pesada e tal, mas o jogo ele é bem humorístico, assim. Tem um teor humorístico absurdo de bom. E é isso, eu joguei ele por um bom tempo, não fiz replay, porque eu achei ele um pouco cansativo. Mas eu fiz tudo que dava para fazer ali ao meu alcance, né? Não fui muito atrás de coletáveis e tudo mais. Mas é um jogo bem bacana, a história ela finaliza também de uma forma bem legal. E é uma jornada, eu diria que é uma jornada bem legal. E aí, só antes de eu finalizar, fica a minha menção honrosa aí ao Star Wars Jedi Fallen Order. Eu digo isso porque eu não sei se eu vou zerar ele ainda esse ano, né? Então eu tô no processo aí. Mas por enquanto tá sendo uma experiência bem bacana. Como eu disse, é um novo gênero aí de Souls-like um pouco mais fácil. Mas que agora que eu peguei o pique aí, já tô na metade dele ali mais ou menos e tá bem bacana por enquanto. É isso, Joe.
Oh, show, show. O cara tá jogos diferentes aí, viu? Vamos lá.
Você viu? Jogo indiano.
Indiana, essa foi surpresa. Tá. Meus três últimos são três Masterpiece. Um é antigo, mas é Masterpiece do mesmo jeito. Life is Strange. Life is Strange. que é um jogo também que vocês me indicaram há muito tempo. Uma
É.
experiência fantástica. É um jogo que fez eu chorar. Fazia tempo que um jogo não fazia eu chorar, hein, mano? Porra! Aconteceu. O final do jogo ali, eu fiquei mal pra cacete, cara. Terminei o jogo num domingo, 1 hora da manhã, e pra dormir no domingo depois, num final tão complicado como foi o final. É um jogo que, como vocês mesmos dizem, né? Dá uma aula de narrativa, é uma aula de como se fazer uma narrativa de um game, como que faz você se conectar com o personagem, como que faz você se conectar com tanta coisa, sabe? E refletir sobre vida, sobre amizade, sobre amor, sobre consequências, sobre tudo, né? E esse jogo, ele para mim foi uma aula. Com certeza, muitas coisas que esse jogo falou e tocou, eu vou levar pra vida. Não vou, é incrível isso. E eu pretendo agora realmente jogar os outros, que vocês já me disseram que não é tão bom, mas eu pretendo jogar os outros, até o que tem a Chloe lá, que acho que é Before Storm, alguma coisa assim. Eu
É,
descobri.
eu só um adendo que o 1 realmente não tem muita discordância e todo mundo acha uma obra-prima. Mas os outros é muito variável, mano. Tem quem gosta do 2, tem quem gosta do True Colors igual eu gosto. Tem quem gosta do Before the Storm. E é isso, mano. Mas depende da sua experiência. Eu curto muito o 1 e o True Colors. Os outros eu já acho mais ou menos assim.
Sim. É, seguindo então, aí eu estou agora rejogando, exagerando pela terceira ou quarta vez já, o The Last of Us Part 1, a versão remake, né, que foi uma surpresa meio louca que apareceu, também um jogo cheio de polêmica quanto a preço, disponibilidade e outras coisas, mas eu quero falar aqui sobre experiência, não quero falar sobre as polêmicas, né, e para mim, incrível. Novamente, é um jogo que agora eu tô até jogando com os comentários dos desenvolvedores, né? Neil Druckmann lá, e o Troy Baker, a Ashley alguma coisa, que é o nome da Ellie. Eles comentando cada cena, tudo tal. E para mim tá sendo uma experiência incrível. Eu tô tentando a platina. Só na época ali de pegar. Só pegando colecionável e jogando ele novamente para finalizar com chave de ouro o ano. O último jogo que eu tô jogando agora, porque eu fui jogar o jogo que eu vou falar agora, e eu voltei para ele para fazer troféu. Incrível, né? E concluo aqui a minha lista com God of War, Ragnarok, Valhalla, que é uma carta aos fãs, é uma carta de amor, é uma coisa linda, gameplay maravilhosa, dificuldade ok, né? Deram uma diminuída agora, depois que eu terminei, sofri pra caramba pra fazer o 100% da DLC. Mas assim, quando você. Quem tiver ouvindo, e Gabriel também, que eu sei que possivelmente vai jogar logo logo. Joguem, vocês vão gostar muito. É mais Gabriel ainda, que jogou todos os antigos praticamente. Acho que você jogou todos, tirando. Acho que tem um ou outro ali que é de celular, alguma coisa assim, né? Você jogou os
É um
antigos.
só de celular que eu não joguei
É,
mesmo.
você pode ver um vídeo na internet, um resumo no ChatGPT, hein? Da história dele. Que acho que também não agrega nada. E lindo, maravilhoso. Santa Mônica mandou bem demais. E eu acho que vem coisa nova por aí no futuro, né? E gostei muito, cara. Gostei muito. E eu não tenho nenhuma menção honrosa, hein? Eu tenho uma menção honrosa? Não, não tenho. Não tem nenhum jogo
Tá jogando nada por enquanto?
É, eu tô jogando o Telo 1, né? Telo 1 Remake.
Ah,
É o que eu
sim,
tô
show.
jogando. Então não tenho jogado nada além dessa lista aqui. E é isso. Minha lista também é essa.
Então é isso, mano. Finalizamos aí 2023. Que 2024 aí tenha mais jogos pra gente jogar. E que ano que vem a gente tá de volta aí pra contar mais pra
Ah, com
galera aí.
certeza que tenhamos muitas horas de gameplay, que a gente consiga estar todo mundo na nova geração no ano que vem agora, todo mundo consiga estar jogando os jogos mais lançamento, que a indústria melhore bastante quanto à qualidade dos jogos. Tem muita coisa que nos decepcionou esse ano, como muitas coisas foram muito boas também esse ano. Então tá uma coisa meio desequilibrada que eu acho que espero que ano que vem, nos próximos anos agora, as coisas melhores. Eu quero deixar uma menção honrosa, sim.
Rosa, sim.
GTA V tá chegando! Seis. GTA
GTA
6 tá
6, né?
chegando!
É, mano.
Menção honrosa.
Agora eu só tô rezando aqui de pé junto pra esses vazamentos, esses ataques hacker parar, mano. Pelo amor de
Também,
Deus, velho.
também,
Se os
também.
caras arruinar, mano, se os caras arruinar lançamento de GTA 6, irmão. Vou pegar um pedaço de madeira aqui, mano. Eu vou ir na casa de um por um, irmão.
Não, espero
Na
que
moral, mano.
tudo se resolva. Espero que a justiça, né, se resolva também, puna os culpados. Espero que as empresas aumentem sua segurança. Isso tá chatão. Isso a gente comentou no off outros dias. Isso já tá chato. Um rumor aqui, um vazamento de leve ali, de alguém ali ou outro ali conversando sobre algo, ok. Mas, meu, o jeito que
Não é?
tá saindo build de jogo, tá saindo demo de jogo, pedaço de
Tá
jogo,
saindo até
roteiro do jogo.
informações dos funcionários da empresa,
Exato.
mano.
Não, isso aí tá
A
chatão.
galera perdeu.
Isso tá chatão.
O pessoal perdeu a mão, já era.
Sim. Tá chatão demais. E é isso.
Olha isso.
Deixa as considerações finais aí, Gabriel.
Esse ano eu não joguei tanto quanto o ano passado, mas foi um ano que eu diria que eu joguei em mais qualidade do que quantidade. Ano
Boa.
passado eu joguei umas coisinhas mequetrefe aí, pra ser sincero.
Boa.
Mas, cara, espero aí ano que vem agora já tenho alguns planos aí, já sei alguns jogos que eu vou jogar. E é isso. Por enquanto tô no Jedi Fallen Order, talvez eu zere esse ano, talvez ano que vem, mas pelo menos já deixei minhas considerações sobre ele aí.
Show de bola, show de bola. E esse ano também teve toda a questão de estudo, aquela coisa toda, de deixar tudo organizado para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. É muito difícil, né, mano? Show
Com
de bola.
certeza, mano.
É, e também vou agradecer você que ouviu até aqui, esse podcast nosso, ou videocast, se você estiver vendo isso no YouTube. Quero agradecer seu apoio contínuo aqui ao canal. Não tá tão movimentado quanto eu queria, mas é o que a gente tem, né? E quero agradecer mais uma vez ao Gabriel pela presença aqui novamente. Espero que ano que vem a gente faça mais coisas juntos aqui. Mais lista, mais coisas sobre jogos. E os eventos que vão ter ano que vem, né? Que seja o GOT, que seja o evento lá do meio do ano, né? O Summer Fest lá da galera do The Game Awards. E é isso, galera. Vamos jogar, vou ganhar XP. Gabriel, mais uma vez, obrigado.
É nóis, mano. Tamo junto. Tamo sempre aí.
E vejo vocês numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.